Oi, meu nome é Natália e esse é o 219º episódio do Para Dar Nome às Coisas, um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. Lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar esticar e nem se espremer. Como é que você tá? Como é que estão as coisas para você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? Hoje eu chego na nossa mesa de bar bem feliz, levinha. Ontem eu fiz aniversário, fiz 37 anos. E olha que curioso, né, gente? Há pelo menos 3 anos, talvez, eu comemoro 3, 4 anos, eu comemoro meus aniversários em bares, bares de São Paulo. Então, vai chegando em fevereiro, eu vou pensando naquele bar que é o bar que eu gosto de ir, que é o bar que eu gosto de tomar uma cervejinha, escutar música boa. E aí eu mando uma mensagem para os meus amigos mais próximos, e falo: olha, eu vou comemorar meu aniversário nesse bar, vamos. E há uns 3, 4 anos é exatamente assim que acontece. Mas esse ano, esse caminho que eu sempre pegava, essa estrada que eu sempre, por onde eu sempre andava, esse mapa que eu sempre usava, nesse ano eu falei: cara, não sei se é isso. E olha que interessante, eu sabia que não era isso esse ano, eu sabia que não era exatamente isso que eu queria fazer esse ano, mas eu não sabia o que eu queria fazer esse ano. Então eu fiquei por muito tempo, por algumas semanas, com esse não desejo. Com essa sensação de não é isso, mas eu não sei ainda o que é isso. E foi isso. E aí, todos os dias eu acordava e pensava no meu aniversário, e aí pensava nesse caminho que eu sempre faço, que era ir pro bar, e ficava: mas não é isso. E aí eu me perguntava: mas o que é então? Até que eu entendi que eu não queria, nesse ano especificamente, comemorar meu aniversário em bar, embora eu ame, né, comemorar meu aniversário em bar, mas que nesse ano eu queria fazer uma coisa diferente. E aí eu concluí que eu queria chamar uns amigos mais próximos, grandes amigos, queria chamá-los num salão de festas, queria levar os meus jogos preferidos de tabuleiro e queria jogar com essas pessoas, queria dar risada com esses meus amigos, queria jogar a gangorra pro outro lado, que é a imagem que eu falei no episódio Descansar para não desistir do que importa. Eu acho que é esse o nome. É, esse é o nome mesmo. Porque é isso, né? Às vezes a gente que é muito profundo, ou a gente que pensa demais, ou a gente que é intenso demais, ou a gente que tá sempre mergulhado até os ombros nas emoções, às vezes a gente precisa de um descanso dessa densidade que a profundidade traz. E isso para mim foi um grande aprendizado da maturidade mesmo, que foi entender quando às vezes eu tava me sentindo muito densa por conta da profundidade, né? Muito pesada por conta das emoções e por me permitir sentir todas as coisas. Esse é um compromisso que eu faço comigo, de sentir todas as coisas, né? De sentir a tristeza, de sentir a alegria, de sentir a angústia, de sentir a euforia. Mas às vezes isso me cansa um pouco. E aí eu tô lá na fila do supermercado, tô lá na caixa da padaria, tô lá no esperando a atendente da lotérica me atender, e eu falo: cara, eu não aguento mais ser profunda. Eu quero ir pro outro lado. Eu quero viver o oposto da profundidade. E aí a maturidade me ensinou isso, assim, de que às vezes não é abrir mão do que a gente é. É só ir um pouquinho pro outro lado, né? Como uma gangorra, né? Como uma gangorra em que a gente impulsiona, né? Joga o corpo pro outro lado, joga o corpo para cima, pra gente fazer um movimento. Que o equilíbrio é o movimento, né? Como a gangorra em que a gente joga o corpo pra um lado e pro outro, pra um lado e pro outro. Essa é a graça da brincadeira. E eu acho que assim que a vida também vai ficando um pouco mais fácil, né? Mas foi isso, assim. Aí eu juntei meus amigos num salão de festas e a gente jogou muito Imagem e Ação, que é um jogo maravilhoso. E a gente deu muita risada e eu vim com essa sensação pra nossa mesa de bar hoje. Mas também fiquei pensando da beleza que é essa coisa da gente se escutar. Porque por 4 anos seguidos era o bar que eu queria, né? Era o bar que era o melhor lugar e o lugar que eu realmente queria comemorar meu aniversário. E foi incrível porque era o lugar que eu tinha escolhido. Mas esse ano eu entendi que não era o bar. E que bom poder se escutar. E que bom tolerar esse tempo do não saber o desejo. Que bom poder tolerar esse tempo em que a gente só sabe o que a gente não quer, que a gente não sabe ainda o que a gente quer. Eu acho que esse é um bom caminho também, quando a gente ainda tá em dúvida sobre algo, né? É interessante pensar, cara, eu não sei ainda o que eu quero, mas o que eu não quero, né? Porque saber o que a gente não quer já é um excelente caminho. É como se a gente estivesse ali, se a gente estivesse diante de um stand com 6 tipos de geleia, e aí tem ali 6 sabores diferentes que aparentemente são muito bons, mas a gente sabe que a gente não quer o de uva e que não quer o de maracujá. E aí, de 6 opções, sobram 4. E isso não vai tornar o processo de escolha menos angustiante, menos difícil? Não vai, porque escolher é sempre lidar com alguma falta, com a falta da escolha que a gente não fez. Mas isso ajuda a trazer clareza, né? Isso ajuda a gente ir para um passo além, que é pensar, tudo bem, eu posso gostar muito desses 4 sabores. Eu posso gostar muito da acidez da geleia de morango, doçura da geleia de mexerica, enfim, eu posso gostar muito desses 4 sabores. Mas o que faz mais sentido para mim agora? Esses dias eu estava conversando com um amigo e ele estava falando uma coisa muito bonita, e ele falou que uma das coisas que ele aprendeu ao ficar mais velho é que ele não se cobra mais escolhas definitivas quando não precisa fazer escolhas definitivas. Então ele se pergunta, qual é a melhor decisão para esse momento? E aí ele vai lá e toma a melhor decisão para esse momento. E se ele mudar de ideia depois? Ele vai ter que se haver com a escolha que ele fez naquele momento porque era melhor para aquele momento. Mas é isso, né? Eu acho que foi um processo bonito, assim, de me fazer pensar nessa sustentação, né? Nesse lugar de eu sei o que eu não quero, mas eu ainda não sei o que eu quero. Mas tudo bem, vamos andando. Vamos, como eu digo no episódio da ansiedade, né? Ansiedade quando a cabeça não para. Vamos andando que uma hora chega. Mas hoje eu vou falar sobre o mantra dos 3 Is. Esse é um episódio que eu tô muito feliz de trazer pra cá. Foi uma percepção, uma compreensão que eu tive essa semana. E eu tô muito feliz de trazer pra cá, porque dá nome, assim, dá contorno pra esse mantra. Deu contorno pra muita coisa dentro de mim. E eu espero que dê contorno pra muita coisa dentro de você aí também. Mas que se não der, pelo menos te faça uma boa companhia. Boa audição. Esses dias, eu me dei conta de uma coisa muito maravilhosa. Talvez você dê risada comigo, porque eu, enquanto estava vivendo, eu dei risada e falei, ô, meu pai, ser humaninha, né? Nada mais e nada menos do que o ser humano. Mas o que aconteceu é que eu tava rolando o feed do Instagram. Então tava lá, né? Rodando o feed pra baixo e vendo as coisas que estavam ali sendo postadas. E de repente, parou um vídeo. Um vídeo de uma pessoa que eu gosto muito de acompanhar, de uma pessoa que eu gosto muito do conteúdo e que naquele momento, naquele vídeo, tava falando sobre uma coisa muito interessante e eu parei pra ver. E aí eu tava ali, sentada no sofá, com as pernas cruzadas, com um copo de água do meu lado esquerdo, prestes a cair em qualquer movimento descuidado, mas eu tava ali assistindo o vídeo e em dado momento, que não dá pra dizer que foi depois de muito tempo, porque os vídeos do Instagram são curtos, mas em dado momento eu me percebi, eu me dei conta, olhando, prestando atenção na cor da parede da casa dela. E não só prestando atenção na cor da parede da casa dela, mas completamente intrigada, meus amigos de bar, do porquê alguém pintaria a parede daquela cor. Eu tava ali com o celular na mão, muito provavelmente com o tronco pra frente, com um dos braços apoiados na perna, e pensando coisas do tipo, meu Deus, mas que cor, né? Mas, gente, como é que consegue acordar, dormir, comer olhando para essa parede? Será que essa cor é a cor preferida dela, por isso que ela pintou dessa cor? Ou será que essa cor é justamente o oposto? Ela pintou dessa cor para ninguém querer ficar com ela ali. Quem me visse de fora veria alguém assistindo um vídeo. Mas, na verdade, eu não tava mais prestando atenção no que ela tava falando. Eu só conseguia olhar para a parede dela. E eu não sei por quanto tempo eu fiquei nisso, né, me perguntando e questionando, assim, do porquê ela tinha pintado daquela cor, mas qual a razão de pintar daquela cor, se tinha alguma simbologia misteriosa, mística, que fez ela pintar daquela cor. Eu só sei que em dado momento eu pensei, nossa, eu jamais pintaria a parede do meu quarto dessa cor. E aí foi muito curioso, porque quando esse pensamento veio na minha cabeça, né, de eu jamais pintaria a parede do meu quarto dessa cor, esse pensamento, ele me tirou daquele transe, ele me tirou daquele espiral, ele me tirou daquele mar de pensamento sobre a parede, porque ele me trouxe um outro pensamento que foi, nossa, é mesmo, né? Isso não é um problema meu. Essa parede não é sobre mim. Isso não é sobre mim. Eu não preciso pensar sobre essa parede ou tentar entender por que essa pessoa, que não sou eu, fez uma escolha diferente do que eu faria para casa dela, porque veja só, isso não é um problema meu. Porque essa parede não tá na minha casa. E essa parede que não tá na minha casa é o lembrete de que eu sou completamente livre para me preocupar com a minha parede. E parece bobo, mas a nossa mente faz isso o tempo todo. A gente mergulha de cabeça em coisas que não tem nada a ver com a gente, que não cabem a gente, como se coubessem. A gente se coloca como juiz de casas que não são as nossas, e aí a gente deixa de se preocupar com as coisas que estão se passando dentro da nossa casa. Eu achei muito engraçada essa situação, depois eu fiquei rindo de mim, porque é isso, né? Eu fiquei ali um tempo da minha vida dedicada a pensar sobre algo, e enquanto eu tava fazendo isso, eu tava perdendo um tempo da minha vida com uma coisa que não era problema meu, que não era sobre mim. E enquanto eu tava dando esse tempo pra essa coisa que não é sobre mim, eu tava deixando de lidar e de cuidar de coisas que são sobre mim. Eu tava dando uma energia pra coisas que não são sobre mim, enquanto eu podia estar usando essa mesma energia com coisas que são sobre mim. E aí, desde que aconteceu essa situação, e existem muitos vídeos de paredes diferentes rolando, né, no feed, e claro que isso é uma metáfora, que pode ser usado como uma metáfora, aconteceu de verdade essa situação da parede, mas essa situação pode ser vista como uma metáfora, o tempo todo, né, tá rolando um vídeo de uma parede diferente no nosso feed, nas conversas que a gente tem no ponto de ônibus, na televisão, aquela conversa de corredor na empresa, o tempo todo tem vídeos ou conversas sobre parede, atravessando a gente, atravessando os nossos encontros. Mas desde então, eu tenho me repetido muito isso, assim, tenho me repetido muito esse mantra que é, isso não é sobre mim. E graças a Deus que não é. Porque quando eu reconheço que não é sobre mim, aí eu posso voltar a minha atenção pro que é sobre mim. E eu acho que esse processo é exatamente esse, assim, de perceber que não é sobre a gente e voltar a nossa atenção para o que é sobre a gente. Porque a nossa mente, ela é muito pró em fazer isso, né? Ela é muito pró em focar em coisas e questionar coisas e ruminar coisas e se intrigar com coisas que não são sobre a gente. E aí, o nosso papel é falar, ah, entendi onde ela foi parar e trazer ela de volta. Mas essa situação, ela... Para além de tudo, ela me fez perceber que não é só essa frase que me liberta de fluxos mentais que não fazem sentido. Eu tenho outros dois mantras e, curiosamente, eles também começam com um I. Então, no final desse episódio, a gente terá mais dois mantras e aí, no total, três mantras que começam com um I e que me ajudam... Me ajudam a deslocar minha mente de fluxos mentais que não fazem... que não trazem muita coisa de bom. E eu espero muito com sorte que você também consiga usá-los no seu dia a dia. Isso se você já não usa, né? Isso não é tudo. Esse é o segundo mantra que eu tenho me repetido. E ele entrou na minha vida muito recentemente. E eu acho que ele tem muito a ver com essa fase que eu tô agora. Eu acabei de fazer 37 anos. E eu acho que muito por causa de um processo de autoconhecimento muito por causa de um processo de auto-investigação, muito por conta de um processo de um compromisso mesmo, de olhar para dentro e de tentar achar ou encontrar minhas esquinas escuras, entender por que eu faço X e não Y, entender por que em determinadas situações eu tendo a agir mais de um jeito do que o de outro, enfim, muito por causa desse processo de autoconhecimento, eu chego aos 37 anos sabendo muito sobre mim. Eu conheço muito sobre quem eu sou. E isso é incrível e maravilhoso. Mas, meus amigos de bar, também dá uma sensação de que tá tudo meio mapeado, sabe? Essa sensação de que tá tudo meio conhecido. A sensação de que tem mais coisas conhecidas do que desconhecidas. Como eu disse no episódio da semana passada, do vazio, essa coisa de conhecer muito sobre si, ou talvez de conhecer muito sobre a vida, no sentido assim, sobre a sua vida, sobre como as coisas pra você funcionam, eu acho que dá muito uma sensação de, tá, mas e aí? É isso então? É só passar a régua agora? É só tocar o barco pra frente, porque o trajeto já tá mapeado, é isso então? E eu tenho por várias vezes sentido essa sensação de tá, mas e aí? Desde então eu tenho acolhido essa sensação, tenho cuidado dessa sensação, mas também tenho repetido esse que é o segundo mantra desse episódio, que é: isso não é tudo. Quando eu olho para as coisas e eu já tenho mais ou menos a noção de como elas funcionam, eu repito para mim: maravilhoso, Natália, mas isso não é tudo. Eu acho que quando a gente tem 20 e pouquinhos anos, essa sensação de novidade é uma sensação muito frequente. A gente tem uma sensação de ter uma vida inteira pela frente, de ter uma jornada inteira pela frente, de ter muita coisa a descobrir, a fazer, a errar, a tentar. E eu acho que isso tem muito a ver com esse período que é muito inaugural. De modo geral, é uma fase que a gente não construiu muitas coisas ainda, então a sensação é de ter realmente um campo aberto diante dos nossos olhos. E aí a gente vai ficando mais velho e eu acho que essa sensação ela vai mudando. A gente vai construindo em cima desse campo aberto e as coisas vão ficando cada vez mais conhecidas. E parece que a nossa função, isso que eu acho que é fundamental se dar conta, né? Eu acho que quanto mais a gente vai envelhecendo, vai parecendo que a nossa função não é criar coisas, mas fazer a manutenção das coisas que a gente já criou. Então, para alguns, vai ser a manutenção do casamento, da família, dos filhos, do trabalho, do esporte escolhido, da dispensa da casa, a manutenção do, sei lá, do clube, ou a manutenção das amizades que você fez e que você agora só cuida para que elas continuem, enfim, né? Mas também a manutenção dos nossos gostos pessoais, das nossas certezas. Então, assim, eu já sei que eu sou assim e que eu não gosto disso e não gosto daquilo, ou que gosto disso e não gosto daquilo. Sei que a minha cor preferida é amarela, que eu tenho medo de mariposa e não gosto de filme de terror. E aí eu só vou fazendo a manutenção disso. Aí parece que ir envelhecendo é só fazer a manutenção daquilo que a gente já descobriu, daquilo que a gente já entendeu como legal pra gente ou como ruim pra gente. E aí parece que esse campo que antes, há algum tempo, né, há alguns anos, era um campo aberto, agora é um campo preenchido em que a gente só vai retocando a tinta. Ou que a gente só vai mandando flores no dia do aniversário dos nossos amigos pra a gente conseguir manter essa relação. E eu valorizo muito as coisas que eu construí. Nossa, como eu valorizo, assim. Eu acho que tem uma paz das coisas construídas que é muito maravilhosa. Mas eu tenho me exercitado também a me perguntar: beleza, Natália, tá ótimo. Olha, tá de parabéns o que você construiu. Mas o que mais? Sabe? Mas o que mais? E eu não tô falando aqui de projetos megalomaníacos, eu não tô falando aqui sobre conquistas profissionais. Pode até ser, mas eu não tô falando sobre isso. Eu tô falando sobre criar novas referências, sabe? Porque parece que envelhecer não é criar novas referências, mas fazer a manutenção das referências que a gente já tem. É fazer a manutenção do que a gente já escolheu, do que a gente já decidiu. E eu não tô aqui pra dizer que a gente deve mudar só por mudar, porque eu também tenho várias certezas sobre mim, que foram certezas muito importantes foram certezas muito caras pra mim, certezas que, por vezes, são muito importantes pra minha autopreservação, são certezas que, inclusive, me protegem, são certezas que poupam a minha energia. Mas pra mim tem sido muito, muito, muito importante olhar pras coisas que eu já conquistei e que eu amo ter conquistado e que eu amo também fazer a manutenção. Nem sempre amo, às vezes faço porque eu acho que é importante fazer, mas pensar, cara, isso é maravilhoso, mas isso não é tudo. Isso não é tudo, não significa abrir mão das minhas certezas, mas significa não se fechar nelas, sabe? É, significa poder ir pra vida querendo olhar outras coisas, experimentar outras coisas, criar outras narrativas e repertórios sobre si, se experimentar. Eu disse no episódio da semana passada, né, sobre a viagem que eu fiz pro Petar, né, que é um parque estadual de conservação do Alto Ribeira. E contei lá com um pouco mais de detalhes, mas que até pouquíssimo tempo atrás, eu arrisco dizer que há um ano, eu jamais seria a pessoa que levantaria a mão e falaria eu vou quando o assunto fosse caverna. Mas é isso. O que eu quero dizer é que se eu estivesse fazendo só a manutenção daquilo que eu já sei sobre mim, se eu estivesse fazendo a manutenção daquilo que eu já entendi sobre mim, talvez eu nunca me permitiria entrar numa caverna. Porque entrar numa caverna, fazer uma coisa que eu achei que eu não faria, é criar nesse espaço novo. É desenhar uma outra coisa nesse espaço novo. É abrir espaço nesse campo, que é a vida, para construir uma outra coisa que eu não sei sobre mim. Ou que eu achava sobre mim, mas agora eu vou testar uma nova coisa. Eu acho que é um pouco disso. Perceber que, por mais que a gente se conheça, por mais que você se conheça, por mais que eu me conheça, eu não conheço tudo sobre mim. E você provavelmente não conhece tudo sobre você também. E nem tudo sobre as coisas, e nem tudo sobre a vida. E eu acho que, quando a gente lembra que isso não é tudo, cara, isso dá um fôlego e uma vontade de viver. E eu não sei vocês, meus amigos de bar, mas... Eu adoro tudo que me dá fôlego e vontade de viver. Eu tava lá, inclusive, no Petar e tudo mais, e a gente foi, no último dia, tomar um café numa padaria com o nosso amigo Décio, que, inclusive, é super amigo de bar aqui do Parada Minhas Coisas. E eu tava olhando, assim, pro mercado e pensando, caramba, esse mercado é o mercado que muitos moradores vêm fazer compra do mês, por exemplo, né? E aí esse pensamento me levou... Já pensou se um dia eu for moradora dessa cidade? E foi tão gostoso pensar nisso, porque não quer dizer que eu vá fazer isso, mas quer dizer que eu posso em algum momento decidir que eu quero sair de uma cidade tão grande como São Paulo e morar numa outra cidade. E com certeza, se eu morar numa outra cidade, essa outra cidade também vai modificar o meu jeito de pensar. Eu gosto muito de pensar nisso. Gosto muito de pensar, cara, maravilhoso, mas isso não é tudo. Acho que manter dentro de si um espaço vazio pra gente poder criar, pra gente continuar criando, é muito importante, assim, não cair nessa cilada, né, nessa ideia de que envelhecer é só fazer a manutenção do que a gente criou. Porque eu acho que muitas vezes, até em nome dessa ideia de que envelhecer é fazer a manutenção do que a gente criou, muitas vezes essa ideia nos leva a sucumbir em situações que a gente poderia sair, sabe? Ou a aceitar escolhas que a gente fez há 5 anos atrás, porque elas fizeram sentido pra gente 5 anos atrás, e de repente fizeram sentido pra nossa versão de 2 anos atrás, mas não faz mais sentido agora, e a gente continua fazendo a manutenção dessa decisão, só porque em algum momento ela fez sentido e parece que envelhecer é continuar reforçando uma coisa, é continuar fazendo a manutenção de uma coisa, né? E eu acho que isso é bonito, assim. É claro que quando a gente vai envelhecendo, a gente também vai, ao conquistar coisas e a construir coisas, aumenta-se também o risco da perda dessas coisas. Mas é isso, né? É uma ilusão também achar que não arriscar não tem risco. Tudo tem. Tomar uma decisão tem risco, não tomar também tem. O risco tá no jogo. eu acho também que... Eu gosto muito, na verdade, de pensar no mantra "isso não é tudo" em períodos difíceis, né? Como um término de relacionamento, como um luto, como uma transição profissional, como um momento que, sei lá, a angústia é aquela música que toca toda hora no rádio, sabe? Eu acho que pensar, lembrar que isso não é tudo, que há mais pra viver, que há outras coisas pra experimentar, que pode ser que não pareça agora, pode ser que tudo que exista nesse momento é dor, tristeza, angústia, mas isso não é tudo. Eu acho que isso ajuda demais. Tem uma coisa que eu gosto muito de falar pra todas as pessoas que vêm me dizer que terminaram uma relação e que estão muito tristes porque terminaram, ou que terminaram com elas, e elas estão muito tristes porque terminaram com elas. Uma coisa que eu gosto muito de dizer, e eu gosto muito de fazer essa provocação, é: se lembra que você tinha vida antes dessa pessoa. Porque às vezes a gente esquece disso. Você já era alguém antes dessa pessoa chegar. Você com certeza tem momentos muito felizes, com certeza tem memórias muito legais, com certeza você já tinha um lugar preferido antes dessa pessoa chegar. Eu acredito demais que essa pessoa talvez tenha inaugurado lugares preferidos com você, mas antes dessa pessoa chegar, você já tinha seus lugares preferidos. Você já tinha um momento do dia que você gostava de fazer exercício físico, ou tomar café, ou tomar um suco de morango, ou encontrar seus amigos. Se lembra da sua vida antes dessa pessoa chegar. Se conecta com os momentos de felicidade, de amor, de alegria antes dessa pessoa chegar. Eu acho que esse exercício disso não é tudo, é como dar zoom, sabe? Assim, dar zoom não, é... Dar zoom? Não, dar zoom aproxima, né? É como dilatar uma imagem mesmo, né? Como, sabe quando você vai fazendo uma imagem, assim, que... Aquela coisa da câmera, que você vai pegando um ponto e aí você... O ponto é uma casa dentro de um prédio. E aí a câmera abre e aí não é a casa mais dentro de um prédio. É uma casa de um prédio e esse prédio tá numa cidade. E aí essa cidade tá dentro de um país. E esse país tá dentro do globo terrestre, sabe assim? isso não é tudo, é essa ampliação do olhar. É esse convite pra gente não ver só o agora. É pra gente ver o que veio antes e o que vai vir depois disso também. Por fim, o último I do mantra dos três Is, que tem me acompanhado muito, é o "isso também passa". Esse é o terceiro mantra, que começa com I. Essa frase não é uma frase minha, eu até pesquisei pra ver de quem é essa frase. Eu vi, assim, tipo, muito rapidamente que atribuem ao Chico Xavier, mas, gente, Chico Xavier e Clarice Lispector... de acordo com a internet, eles são autores de todas as frases do mundo, então eu realmente não sei se é dele, se alguém souber me conta. Mas é uma frase que eu gosto muito, porque é uma frase que, pra mim, o significado que ela tem pra mim é um significado que lembra muito o princípio da meditação, que é essa coisa de ver os pensamentos e os estados, né, na verdade, das coisas passando, se transformando. E se dar conta de que, de fato, tudo passa. Os pensamentos passam, o estado das coisas passam, as nossas emoções passam e se transformam. Tudo é meio parecido. Acho que a natureza, ela é isso que a Lúcia Helena Galvão fala muito, né? A filósofa, eu sou apaixonada pelo trabalho dela. E ela fala muito dessa coisa de que a vida é símbolo, né? E quando a gente olha pra natureza, a gente vê de fato tudo se transformando. O céu, por vezes, ele tá super aberto e super ensolarado e super sem nuvens, e aí uma hora depois ele tá fechado, cheio de nuvem, escuro. E aí depois ele tá... Aí tá chovendo muito e as nuvens estão super carregadas, e aí depois tem sol e tem arco-íris. E o quanto isso se parece com a gente, né? Se parece com as nossas emoções. Nossa, o quanto isso se parece com as nossas emoções. Quantas emoções a gente consegue sentir num dia? É muito parecido com um dia mesmo, né? Com o dia que se transforma. Mas que sempre passa, né? Que sempre tá passando, assim, sempre tá se modificando. E mesmo quando não parece que vai passar, sempre passa, né? E isso também passa. Tudo passa, né? As coisas também passam. Longe de querer fazer uma frase de efeito pra dias de angústia, porque eu sou a pessoa que sempre vai defender que dor é dor,
que dias difíceis são dias difíceis. Quando a gente tá vivendo isso, é muito duro. Outro dia eu tava conversando com uma amiga que tá em luto e tal. E aí ela tava falando de uma coisa que eu tinha dito pra ela quando minha mãe faleceu. E ela falou, Nath, eu lembro que você me disse que não era pra você uma hora depois da outra. Era um segundo depois do outro. E é exatamente isso. É exatamente isso. Eu acho que tem horas que é isso. A gente não consegue olhar pra fora, né? A gente não consegue olhar pra fora. Só que nessas horas eu acho que o que acalma o nosso coração e o que ajuda a gente a continuar dando um passo depois do outro, um segundo após o outro, é lembrar que isso também passa. Por mais que não pareça que vai passar, isso também passa. Por mais que não pareça que a gente vai dar conta, isso também passa. É, o céu, assim como a gente, uma hora ensolaradíssimo, outra hora muito fechado, uma hora com arco-íris, outra hora, cara, trovoada, que ninguém acredita que aquilo vai passar, mas isso também passa. Isso não é sobre mim, isso não é tudo, isso também passa. Esses são os três mantras, um três is, que tem me ajudado assim, a olhar para a vida com um pouco mais de lucidez, se der para usar essa palavra, né? Mas com um pouco mais de lucidez. É isso, gente. Espero que tenha feito sentido pra você. Espero que tenha te feito uma boa companhia. Se você gostou, se fez sentido pra você e você quiser, puder, conseguir, dá 5 estrelinhas pra gente aqui no Spotify. A gente vai ficar muito feliz. Se você puder contar como te chegou também aqui na caixinha do Spotify, nessa pergunta aí, o que você achou desse episódio. A gente fica muito feliz. Inclusive, o episódio da semana passada sobre o vazio precede a mudança, foi um hit, né? Fiquei muito feliz que vocês gostaram muito desse episódio. Muitas pessoas escreveram pra gente pra falar dele. Eu fiquei muito feliz. Lembrando que a gente tem um financiamento coletivo lá no Apoia-se. Se você puder, quiser conseguir apoiar nosso trabalho, a gente vai ficar muito feliz também. E se você ainda não segue o Parador Nome as Coisas no Instagram, aproveita e faz isso. A gente tá lá dividindo trechos do episódio, contando sempre com um dia de antecedência qual vai ser o tema. Então eu acho que é uma conta muito legal de seguir. É isso, gente. Um beijo e até semana que vem. A gente se encontra.